real o adiamento da resposta que um Estado democrático tem que dar a quem vive num sofrimento contínuo, em lenta e sofrida agonia, num estado de vida agravado pela dependência e degradação física, sob o qual só ao próprio cabe decidir em primeira instância. Este é claramente um tema que não se resolve por referendo, que exige múltiplos olhares e que, ao entrecruzar-se com diferentes domínios do pensamento pessoal, profissional, cultural e ideológico, impõe o esclarecimento e o debate, a escutação de todos os setores da sociedade, a apresentação, a análise, a compreensão de diferentes perspectivas. E é esse caminho que se tem feito. No que diz respeito ao debate nesta Casa, que se iniciou em maio de 2018, já muito caminho se fez e esta Câmara tem-se pronunciado a seu tempo. Senhoras e senhores deputados, foram aprovados projetos na generalidade. Foi constituído um grupo de trabalho para ouvir uma série de entidades e personalidades. A morte medicamente assistida não é um homicídio e não é um pedido inconsciente destituído de uma profunda reflexão e escolha. E por isso, na nossa perspectiva, a pergunta formulada é, antes de mais, desconhecedora da complexidade desta matéria. E, como já referimos, está mais impregnada de um julgamento moral do que daquilo que são os direitos humanos. Senhoras e senhores deputados, esta pergunta acaba por ser desrespeitadora de todos os cidadãos e familiares que até hoje e sempre se vêm debatendo pelo livre exercício do seu direito de opção. É desrespeitadora para com os cidadãos e cidadãs que tiveram que recorrer à morte medicamente assistida fora do país e tiveram que ter capacidade económica para o fazer. Senhoras e senhores deputados, lamentamos que se coloquem estas questões desta importância, que requerem um elevado nível de sensibilidade da forma como aqui estão a ser colocadas. Com o quadro legal em vigor, não atendemos ainda à dignidade humana, nem reconhecemos a possibilidade de, em situações excepcionais, a pessoa poder decidir sobre as questões mais decisivas e mais íntimas da sua vida, a decisão sobre as condições da sua própria morte. E esta é a questão fundamental. O que de facto deve estar nas nossas responsabilidades enquanto eleitos e eleitas neste órgão de soberania? São os nossos julgamentos morais individuais ou o direito de cada cidadão e cidadã do nosso país? E é por isso que esta questão não deve ser referendável. Desde logo pela forma como está escrita, mas também não é justificável a realização de um referendo para decidir sobre uma matéria que não compete às vontades, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis aos outros, sobre aquilo que é um direito individual inalienável. Esta questão é central. Esta decisão só pode caber às pessoas que infelizmente se encontrem nesta situação. E não a nenhum de nós aqui presente, nem a quem lançou esta iniciativa que aqui discutimos. Continuaremos então ao lado de todos os doentes, de todos os familiares e de todos os profissionais que esperam que a morte medicamente assistida possa vir a ser possível em Portugal. E por esse mesmo motivo integramos no nosso programa eleitoral este mesmo pressuposto, para reafirmar o direito a um fim de vida digno, tecnicamente apoiado, conscientemente decidido, em situações clinicamente comprovadas como incapazes de devolver qualquer alívio ao sofrimento da pessoa em causa, nunca ultrapassando aquelas que são as missivas dos profissionais de saúde, que terão obviamente que ser respeitados nos seus posicionamentos pessoais e profissionais. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Para lubrificar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate desta iniciativa popular de referendo, cujos promotores aqui presentes eu cumprimento, tem duas formas de ser feito. Uma é assumir esta iniciativa pelo seu valor facial. Outra é discutir os propósitos efetivos dos seus promotores. Comecemos por aqui. A senhora doutora Isilda Pegado, uma das mais destacadas faces do conjunto dos promotores desta iniciativa popular de referendo, escreveu no semanário Voz da Verdade, em 9 de fevereiro passado, o seguinte, cito, "A vida não se referenda, mas uma lei que atenta contra a vida não pode ser aprovada, e só a força do povo pode fazer travar tal lei. Para travar a lei, foi preparada uma iniciativa popular de referendo, na qual o povo pede à Assembleia da República que rejeite tais projetos e continue a proteger a vida humana." Fim de citação. Tudo claro, portanto. Os promotores da iniciativa de referendo são, por princípio, contra o referendo que propõem. Repudiam-no. Mas, num arrobo de sinceridade, dizem que o referendo é um recurso, um expediente, algo a que recorrem com o único objetivo de barrar o caminho ao Parlamento e travar uma lei que despenalize a morte assistida. Louve-se-lhes, portanto, a franqueza. Sem tibiezas, dizem que não é o respeito pelo povo que os move, mas sim um propósito puramente instrumental, o de se oporem a uma maioria política que representa aqui no Parlamento a maioria do país que aprova a despenalização da morte assistida nas condições e nos casos previstos na lei. Tática política contra a responsabilidade de legislar. É isso e só isso que aqui nos é trazido hoje. Acresce que a pergunta, como já foi dito, a pergunta que é proposta pelos promotores deste hipotético referendo é capciosa e pouco séria. Uma habilidosa via de sentido único para obter a resposta pretendida. De novo, nenhum debate sério, só habilidade política. Sobre os propósitos reais desta iniciativa concreta, estamos, pois, conversados. Mas há um segundo debate a fazer sobre ela. O da validade do referendo para decisões sobre direitos fundamentais. O Bloco de Esquerda quer ser claro a este respeito. O referendo é um instrumento democrático. Mas referendar direitos de todos é pôr esses direitos nas mãos de alguns. E isso é inaceitável. Há perguntas que eu quero com lealdade colocar hoje aqui às senhoras e aos senhores deputados que convicta e seriamente defendem esta proposta de referendo. Estariam de acordo com um referendo sobre a vossa liberdade de expressão? Apoiariam um referendo sobre o vosso direito de professar uma religião ou de não professar religião nenhuma? Submeteriam a referendo o vosso direito de casar com quem querem ter comunhão de vida? Estou certo de que razoavelmente não o fariam. Porque a vossa liberdade, a nossa liberdade, não se referenda. Porque a vossa vida, a nossa vida, não se referenda. Porque as vossas e as nossas decisões sobre a liberdade e sobre as nossas vidas não se referendam. Tivesse sido o direito de as mulheres votarem, sido submetido a referendo quando as sufragistas eram acusadas de histeria, tivesse o direito dos escravos a serem homens livres, sido referendado pelos esclavagistas, tivesse o direito à greve, sido referendado quando os patrões atacavam com força bruta as lutas pelo pão e pela dignidade, e essas conquistas inestimáveis da igual humanidade e da igual dignidade de todas as pessoas teriam ficado confiscadas por quem não queria abrir mão do seu poder. O mesmo se discute aqui hoje. Deve o direito de um médico ajudar, sem ser condenado à pena de prisão, quem com uma doença irreversível e fatal e em condição de sofrimento dilacerante lhe pede para antecipar a sua morte ser referendado? para o Bloco de Esquerda não deve, e por duas razões fundamentais. Primeiro, porque esta não é uma questão de sim ou de não. Só para alguma leviandade hiperliberal ou para proibicionistas dogmáticos, a despenalização da morte assistida se reduz a um simplista sim ou não. Para a esmagadoríssima maioria das pessoas, a superficialidade desse absolutismo só pode ser repudiada. E é precisamente para regularmos o que é complexo e não o que é simples que o povo nos atribuiu a nós, seus representantes, a responsabilidade de legislar, ponderando todos os valores e todos os interesses, ouvindo todo o melhor saber de que a sociedade dispõe a respeito de cada tema e doseando a prudência e a sabedoria com a determinação na defesa dos direitos de todos. A segunda razão da rejeição de um referendo em concreto é, pois, a da assunção plena da responsabilidade do Parlamento em todas as circunstâncias e, sobretudo, quando ela se revela de maior dificuldade técnica, de maior dificuldade jurídica, de maior dificuldade ética. Só uma lei do Parlamento pode regular com rigor e com prudência, com determinação e com sageza, uma situação tão delicada quanto a da morte assistida. Tipificando com precisão o que pode e o que não pode ser despenalizado, fixando com rigor todos os direitos e todos os deveres das diferentes pessoas envolvidas, estabelecendo com exatidão todos os mecanismos de controle de uma aplicação escrupulosa da lei, ou seja, legislando estritamente dentro da margem de articulação entre os diferentes princípios com acolhimento na Constituição que são convocados para situações complexas como esta. Há, da parte de muitos adeptos deste referendo, uma retórica velha de ataque ao Parlamento. É a lenga-lenga do secretismo dos gabinetes. É a rábula dos deputados com medo do povo. Conhecemos o argumentário, sabemos de onde vem e a quem pretende servir. Há mesmo quem se esmere em fazer do antiparlamentarismo dos iluminados o seu argumento. Numa petição de convocatória de um referendo sobre a despenalização da eutanásia, diferente desta iniciativa popular de referendo, mas que corre paralela a esta iniciativa aqui na Assembleia, os peticionários invocam, do alto das suas cátedras, que, e cito, este Parlamento é integrado por criaturas maioritariamente vulgares, sem envergadura intelectual nem competência científica, nem idoneidade para decidir sobre um tema desta dimensão cultural e civilizacional. Fim de citação. Cabe perguntar aos senhores e às senhoras deputadas que apoiam o referendo se se reveem neste retrato e se estão disponíveis para apoiar quem pensa isto de vós. A resposta a esta estafada retórica de desdém pelo Parlamento é a que está a ser dada por esta Assembleia, com um processo legislativo que foi seguramente dos mais participados e juridicamente aturados de que há memória na nossa democracia parlamentar. A acompanhar mais de 4 anos de debate intenso em todo o país, do litoral ao interior, envolvendo gente de todas as idades e de todas as condições sociais, pronunciamentos meticulosos com invulgar difusão mediática de entidades científicas e de ordens profissionais, tudo a desmentir categoricamente o estafado bordão de que o povo não foi ouvido, o trabalho parlamentar, ao longo de todo este processo, ouviu detalhadamente, em muitos casos mais do que uma vez, as ordens profissionais, o mundo do direito, da medicina, da bioética, todas as associações, todos os movimentos cívicos e todas as personalidades individuais que sinalizaram interesse em se pronunciar. E tinha que ser assim. E desafio cada um e cada uma das senhoras deputadas que defendem o referendo a mostrar que o Parlamento não tem sido maximamente exigente consigo próprio no processo legislativo da despenalização da morte assistida. Mais, desafio cada um e cada uma das senhoras deputadas que defendem legitimamente o referendo a provar que a consulta popular terá garantidamente a serenidade, o rigor e a exigência na abordagem deste problema que o Parlamento se impôs a si próprio desde a primeira hora